Bem-vindos à teleconferência da BBG, em que serão discutidos os resultados do quarto trimestre de 2018. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco 02. Lembramos que essa teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo site de RI da PBG. ri.portobello.com.br, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da PBG são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas. Essas expectativas dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer, bem como das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor, que podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Conosco está o Sr. John Suzuki, diretor vice-presidente de Operações e de Relações com Investidores. O Sr. Suzuki apresentará os resultados operacionais e financeiros da companhia e do setor e depois responderá às questões que eventualmente sejam formuladas. Eu passo agora a palavra ao Sr. Suzuki. Por favor, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Obrigado por mais uma vez participar da apresentação dos nossos resultados. Vamos falar um pouquinho aqui como é que foi nosso resultado no quarto tri. Também ao longo de 2018, e como a gente vem fazendo em todas as conferências, reservando mais tempo aí ao final, para que a gente possa ter um bom tempo aí para as perguntas, para responder as perguntas, que é sempre uma parte mais rica dessa teleconferência. Vou seguir a apresentação que a gente disponibilizou para vocês, inicialmente falando um pouco mais da Portobello. A Portobello, né, a PBG, como a gente recentemente passou a ser denominado, Portobello Grupo, né, é uma empresa líder no nosso setor, tanto aqui no Brasil como na América do Sul, reconhecido principalmente por seu produto, pela sua inovação e design. Hoje nós operamos com dois sites de produção, o site aqui em Santa Catarina, na cidade de Tijucas, e o site em Marechal Deodoro, em Alagoas, que opera com a marca Pointer. Na marca Portobello, a gente tem o maior diferencial aí em termos de ativos, que é a rede de 130 lojas. Né? São 130 lojas franqueadas e 13 lojas próprias, hoje na rede da Portobello Shopping, né? Totalizando aí dentro do grupo cerca de 3 mil funcionários, seja na Portobello, Portobello Shopping, Pointer, Oficina ou qualquer de nossos negócios. Estou agora no slide 3 para falar um pouquinho mais dos diferenciais competitivos. Né? A marca certamente é um dos diferenciais mais fortes. A cada ano se confirma como a marca mais reconhecida do nosso setor. Né? O produto também, seja através da sua qualidade, seja da inovação, seja do portfólio. Né? A logística, né, combinado com o diferencial da distribuição multicanal, e aí multicanal, como eu mencionei no slide anterior, entra um canal que é único para aqui no mercado brasileiro, que é o canal próprio da rede de lojas franqueadas ou próprias, né, Portobello Shop, mas também atuando no segmento das construtoras, né, que a gente chama de engenharia, e no segmento da revenda multimarca, né, e cada vez com uma logística, com uma gestão de supply chain mais eficiente, mais inteligente, servindo, provendo um nível de serviço cada vez melhor para os nossos clientes, sejam eles revenda, construtora ou consumidor final. Tá? E, finalmente, a confiabilidade nas relações. Né? Basicamente, a gente está falando de entregar o que a gente promete. Né? Esses são os grandes diferenciais, E até antes de eu seguir o slide, acho que vale ressaltar a estratégia que a gente vem mencionando aí em vários de nossos encontros, que é o movimento para da empresa para ser cada vez uma empresa mais de varejo, né? Essas características, que essas características de marca, logística, multicanal, produtos são características típicas de empresas de varejo, e assim que a Porto Belo está seguindo, cada vez mais fortalecer esses diferenciais pensando no negócio como um negócio de cadeia integrada, um varejo integrado, né? Partindo desde da produção até chegando no consumidor final. Nossa estrutura organizacional e societária, a empresa ainda tem um bloco de controle definido com 54% de participação, o restante é free float. Nós temos um conselho de administração e um conselho fiscal, que não está no slide, mas ambos bastante atuantes. César Gomes Júnior, nosso presidente, Cláudio Ávila, nosso vice-presidente institucional, Mauro do Vale, vice-presidente de negócios, e eu como vice-presidente de operações e RI. Bom, falando agora mais do nosso resultado, principalmente 2018 foi um ano, do ponto de vista da indústria, de baixo crescimento. Nossa indústria, a indústria cerâmica no Brasil, cresceu pouco mais de 1% no ano de 2018 comparado a 2017, e a Porto Belo cresceu também uma taxa modesta, como foi a indústria, cresceu 3% acima de 2017, atingindo 1,54 bilhões de reais. O EBITDA atingiu 280 milhões de reais, é um EBITDA muito influenciado pelo reconhecimento de ganhos extraordinários, como está mencionado, aí de 182 milhões de reais, e quando a gente exclui esses ganhos extraordinários, nosso EBITDA atinge 106 milhões de reais. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. A dívida líquida EBITDA fica com esse EBITDA de 288 milhões de reais a 1,6 vezes o EBITDA, e o lucro líquido atingiu 134 milhões de reais. Tá? Aí no slide 6, um pouco mais de detalhes, né? Vejam que a gente teve esse crescimento modesto em 2018. 2017 tinha sido um ano de importantes recuperações de margens, né? Nós fizemos uma margem bruta de 40,7%, e uma parte que explica essa queda no EBITDA é a margem bruta, né? Assim como as despesas, nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Então, falando um pouco mais da receita líquida, eu estou no slide 7. Né? No mercado interno, nós crescemos aí 3,3%. No mercado externo, nós crescemos 1%. Tá? Quando a gente olha para o mercado externo em dólares, né, as exportações atingiram 50 milhões de dólares, um pouco menor do que foi em 2017, de 52 milhões de reais. Um dos principais efeitos aí na exportação, que não permitiu um crescimento no patamar que a gente vinha apresentando nos anos anteriores, é o efeito da Argentina. A Argentina é o maior mercado de exportação da Porto Belo, e como vocês vêm acompanhando, o mercado argentino, de maneira geral, né, a economia argentina vem sofrendo ao longo de 2018 e continua sofrendo em 2019, e isso naturalmente afetou nossas exportações para aquele país. Tá? Ainda assim, a gente teve exportação medida em dólares aí muito próximo, tanto em dólares como reais, né, porque a variação cambial foi relativamente pequena. Né? No mercado interno, vale comentar que a gente sente o efeito da recente crise, aí principalmente no canal da engenharia. a canal da engenharia, como o nosso material é um material que entra no final da obra, ainda a gente não sente uma recuperação. Claramente é um canal que já passou pelo seu pior, portanto, não piora em termos de mercado, mas a recuperação só vai vir à medida que vai maturando aí as novas obras que vão entrando, vão sendo lançadas, né? Mesmo no ano de 2019, nossa expectativa não é ainda de um ano de recuperação para esse segmento. Provavelmente a gente vai começar a sentir uma recuperação maior somente no ano que vem. O varejo, por outro lado, tanto pelo canal próprio da Porto Belo Shopping como da revenda, sim, a gente sente uma recuperação um pouquinho melhor, né? Com a combinação desses fatores, a gente teve esse pequeno crescimento ao longo de 2018. Em termos de margem bruta, o ano de 2018 foi mais um ano de avanços em termos de mix, e vocês vão ver mais à frente que grande parte dos investimentos que a gente vem fazendo na empresa continuam sendo voltados a mix, mas não foi o suficiente para compensar as pressões de custos que a empresa vinha sofrendo ao longo de 2018. A variação cambial teve um efeito importante em 2018 nos custos, mas o principal fator foi o aumento do gás natural. O gás natural é o principal insumo na estrutura de custo da companhia, e ao longo de 2018 teve aumento acima de 70%, né, se comparar ao início do ano até o final do ano de 2018. E, obviamente, isso influenciou significativamente aí nos nossos custos e, consequentemente, na nossa margem. Em termos de despesa, tem alguns efeitos importantes, tanto em vendas como despesas gerais administrativas, é que um fator é a evolução dos novos negócios. Novos negócios incluem as lojas próprias, o avanço na logística, no supply chain, quer dizer, cada vez mais a gente tem uma parcela maior do nosso negócio rodando com o modelo CIF, né, de entrega CIF, não o entregue FOB, que era o modelo tradicional da indústria como um todo, não só da Porto Belo, mas como da indústria. Negócios como a própria oficina, o avanço na internacionalização das nossas operações, notadamente nos Estados Unidos. Todas essas frentes que vêm avançando, seja do ponto de vista de negócio, seja do ponto de vista de mercados, isso vem tendo reflexo aí nas nossas despesas, de novo, seja de vendas, como está colocado aí no slide, mas também as despesas gerais e administrativas. A própria estratégia que eu mencionei anteriormente, da empresa ser cada vez mais uma empresa mais de varejo integrado e menos industrial, tem efeito nas nossas despesas. Nós fizemos algumas mudanças organizacionais no início do ano passado, no início de 2018, que influenciaram aí nosso patamar de despesa. Tá? Aí na classificação aí de outras receitas, o efeito aí dos ganhos judiciais, aí, tanto do polo ativo, do crédito prêmio de IPI, né, que teve impacto aí de 126 milhões de reais de receita operacional, que afetou nosso resultado no segundo tri, uma segunda parte do expurgo do ICMS da base de PIS/COFINS, que teve um efeito de 55 milhões de reais no quarto tri. Eu digo que é uma segunda parte, porque nós já tínhamos feito um reconhecimento no ano passado, cerca de 30 milhões de reais, e nós reconhecemos essa parcela adicional de 55 milhões de reais em 2018, no quarto trimestre. Tá? Bom, com todos esses efeitos, como eu disse no início, nosso EBITDA atingiu 288 milhões de reais. Quando a gente olha só o EBITDA recorrente, sem os efeitos não recorrentes, nosso EBITDA atingiu 106 milhões de reais, uma margem inferior aí que a gente vinha apresentando nos anos anteriores, de 10% de margem EBITDA. Bom, o endividamento, como nós retomamos em parte os investimentos, seja o investimento propriamente dito de CAPEX, mas também os investimentos de OPEX, né, que vocês viram o efeito em despesa, nosso endividamento cresceu do ano passado para cá. Nós fechamos o ano passado, ano de 2017, próximo a 400 milhões de reais, e fechamos 2018 com 470 milhões de reais. Tá. E aí, no slide 12, vocês veem um pouco o perfil. Ano passado, novamente, nós fizemos um movimento de alongamento da nossa dívida. Não foi no quarto tri, foi no segundo tri. Nós fizemos a emissão aí de 300 milhões de reais em debêntures. Isso vocês já tinham visto nos resultados anteriores. Isso vem permitindo a gente manter aí um bom perfil da dívida, tá? Principalmente do ponto de vista de prazo, como vocês veem aí no cronograma de amortização. Eu já tinha comentado um pouco nossos investimentos, a gente vem gradualmente retomando os investimentos. No ano passado, em 2018, nós fizemos 63 milhões de investimentos de CAPEX, sendo grande parte deles voltados aqui para a nossa fábrica em Tijucas, novamente aí principalmente voltado à melhoria do nosso mix de produtos. Tá? Parte também dos investimentos foi voltado para a nossa fábrica da Pointer, em Alagoas, também focado na melhoria do nosso mix. Tá? E o restante aí entre varejo, principalmente lojas próprias, a gente vem avançando nos investimentos em lojas próprias. Não significa uma mudança no nosso modelo, mas um fortalecimento aí das lojas próprias para a gente, de fato, exercer o negócio de varejo, mas também investimentos em centros de distribuição e no negócio oficina. E, finalmente, no slide 14, vocês veem aí o desempenho das nossas ações ao longo de 2018. É o último slide, mas vale mencionar, nós divulgamos na semana passada, após a aprovação do Conselho de Administração, a abertura do plano de recompra de ações. Tá? O objetivo não é diferente do que dos planos de recompra de ações tradicionais. O objetivo é maximizar o valor aos acionistas à medida que a companhia avalia as ações com um valor intrínseco maior do que elas estão sendo negociadas. Tá? A quantidade autorizada pelo Conselho é de 2,5% das ações em circulação, tá? E o prazo é de um ano, iniciado dia 14 de fevereiro. E então, as instituições financeiras autorizadas para negociar dentro desse plano de recompra de ações, que é o Bradesco, Itaú e a XP. Tá? Eu acho que vale mencionar que esse programa de recompra vai ser executado à medida que a companhia confirmar a avaliação de que o valor intrínseco é superior ao valor negociado e à medida que a recompra não afeta significativamente a saúde financeira da companhia. Tá? São dois fatores importantes que vão ser considerados, mas o plano de recompra está formalmente aberto. Tá? Bom, era isso que eu tinha para comentar dentro da apresentação. Fiquem à vontade, por favor, de fazer as perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 9. E para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 9. Nossa primeira pergunta vem do senhor Adeodato, da Eleve Financial. Boa tarde, pode prosseguir.
Boa tarde, Suzuki. Obrigado por pegar a pergunta. Pelo teu o fim da tua apresentação, eu vou adicionar uma segunda questão rapidinho. E peço desculpa, eventualmente, pela redundância, porque a gente mandou alguns questionamentos numa conversa por e-mail para o Cláudio Ávila recente. Quando você fala sobre varejo, eu queria entender um pouco mais do lado tático disso. As lojas próprias têm trabalhado muito com venda consultiva, né, numa relação com os arquitetos e tentando fazer desses catalisadores. Que ações efetivas a companhia está olhando para isso? E a segunda questão é em relação ao desenvolvimento no mercado americano, que tem um modelo completamente diferente do nosso. Como que vocês estão no chão hoje? Que ações estão sendo implementadas visando aumentar esse volume? Obrigado.
Boa tarde, Adeodato. Obrigado pelas perguntas, pela participação. Deixa eu responder em partes, tá? Primeiro, deixa eu falar um pouco mais da nossa estratégia de varejo integrado. A estratégia de varejo integrado é muito inspirada à estratégia que a gente viu tendo sucesso principalmente na indústria da moda, né? Na indústria têxtil, aí como benchmark global aí a Zara. Né? O que é esse modelo? O modelo é um modelo em que você é capaz de fazer a gestão da cadeia como um todo, mas com foco muito no consumidor. Tá? Nosso negócio, principalmente através da Portobello Shop, é sim focado no arquiteto, tá? Não só através das lojas próprias, mas através de toda a rede de franquias. Tá? Para te dar uma ideia, mais de 70% das nossas vendas na Portobello Shop são feitas através, quando eu digo através, é por recomendação, por indicação do arquiteto, ou um especificador, um designer, enfim, um engenheiro, é feito através desse grupo, e realmente é uma venda bastante consultiva. Tá? Mas todo o processo da empresa está cada vez mais voltado a prover um bom nível de serviço para aquele cliente. Né? Vocês todos devem saber, qualquer processo de reforma, construção, é sempre um processo muito doloroso, né? E prover um bom nível de serviço na ponta é bem importante. Prover um nível de serviço é ter um bom prazo de entrega, ter disponibilidade de produto, cumprir comprometido, quer dizer, se eu prometo entregar em 5 dias, eu efetivamente entrego e entrego o produto correto. Se eu tiver um problema de pós-venda, eu atendo rapidamente, né? E todo o modelo da empresa está sendo reconstruído para atingir esse nível de experiência para o nosso consumidor, né? Seja ele o arquiteto, seja ele o consumidor final, tá? Então, competências que a gente vem desenvolvendo cada vez mais, que a gente não tinha, não tinha esse grau de prioridade, é a gestão de supply chain, por exemplo, é a gestão de marketing, é o desenvolvimento de ferramentas digitais, né, e assim por diante. Tá? Saber também a gente conseguir trazer rapidamente para o consumidor as tendências de mercado, os produtos inovadores, né, aqueles produtos que realmente estão sendo demandados pelos arquitetos, né, pela tendência da arquitetura. Tá? E muitas vezes até saindo à frente, até criando novas tendências, que é o que a Portobello vem fazendo já há bastante, bastante tempo. Tá? Então, esse é o varejo. As lojas próprias, você mencionou, elas são bem importantes porque é lá que efetivamente a gente exercita e a gente realmente sente essa experiência do consumidor. Tá? É, ainda que sejam grandes parceiros, nossos franqueados, né, sejam grandes parceiros, a gente não consegue capturar toda a informação que a gente consegue capturar através das lojas próprias. Tá? Então, esse é um pouco da parte do varejo. Sobre os Estados Unidos, de fato, é um mercado muito diferente. Essa força que o arquiteto tem no mercado brasileiro não tem nos Estados Unidos, pelo contrário, lá o papel do contractor é bem mais relevante no processo de decisão de compra, tá? E também já se pensa no modelo de negócio voltado a essas características. Eu mencionei uma característica só, mas tem várias outras características, todo o modelo de distribuição de cerâmica nos Estados Unidos também é bastante diferente, tá? O que a gente vem fazendo já há alguns anos, a gente vem estudando o mercado americano, inclusive usando algumas consultorias, tá? A gente agora recentemente começou a avançar mais em termos de operações, nós já temos um CD na Flórida e também um CD no estado do Tennessee, tá? Vocês viram, a gente divulgou no mês de dezembro, nós já temos incentivos aprovados para eventuais investimentos maiores que a gente faz nos Estados Unidos, por exemplo, numa fábrica, mas nesse momento a gente está avançando muito mais na distribuição, que inclusive é uma maneira de avançar aprendendo e testando, né, todas essas características do mercado americano.
O hub do Tennessee, ele pode ser estrategicamente interessante em função, enfim, ser um canal de distribuição fácil ali para diversos pontos, podem ser interessantes, é por isso que vocês estão ali?
O estado do Tennessee tem se tornado um polo de produção de cerâmica, tá?
Isso.
Tanto por conta da logística, a logística realmente é muito favorável a partir do Tennessee, ali próximo a Nashville, numa distância de 2 dias de caminhão, você consegue atingir cerca de 60%, 70% do mercado consumidor americano. Então, logisticamente é muito interessante, mas também porque ali tem disponibilidade de matéria-prima.
Tá ótimo. O Suzuki, assim, a gente tem uma quantidade imensa de perguntas que a gente acompanha bastante de perto e tem feito elas. Então, para não monopolizar o teu call e deixar seguir, eu sugiro a gente agendar para os próximos dias um call com o nosso time, que a gente consegue evoluir, que tem muita dúvida. A gente foi ver loja física, teve no Nordeste olhando distribuição da Pointer, então tem bastante coisa que a gente pode colocar e eu não quero monopolizar o teu call. Muito obrigado.
Estamos à disposição, Adelda.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 9. A nossa próxima pergunta vem do senhor Anderson Damafre. Boa tarde, senhor Anderson. Pode prosseguir. Alô, senhor Anderson. Eu acho que seu microfone está no mudo.
Alô, tá me ouvindo agora?
Agora sim, pode prosseguir.
Sim, eu gostaria de saber como funciona o sistema de fornecimento de argila, se a mina é da própria Porto Belo ou se são terceiros que fornecem esse material e se qual seria o período, a exaustão da mina, quando que ela vai encerrar as atividades ou se existe algum tipo de previsão para isso.
Boa tarde, Anderson. Obrigado pela pergunta. A gente tem um mix entre jazidas próprias e jazidas de terceiros, tá? Mas a grande maioria é jazida de terceiros. É uma matéria-prima, a argila é uma matéria-prima relativamente abundante, tá? E obviamente que algumas argilas com características muito específicas a gente trata de forma estratégica e tende a mantê-las como jazidas próprias ou com contratos de longo prazo. E o tempo de exploração da Javida, ela varia muito, tá? É, varia muito de Javida para Javida, tá? É, então, nem consigo te dizer, mas pode durar décadas, dependendo da jazida e do nosso próprio consumo, né? Algumas jazidas a gente consome em maior volume, algumas em menor volume. Tenho dificuldade até de te responder isso, Anderson, mas que eu posso até te passar que não é um risco muito relevante para o nosso negócio em função da abundância da matéria-prima.
É só isso. Muito obrigado.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Otávio, da Meta Asset. Boa tarde, pode prosseguir.
É, boa tarde a todos. Queria que vocês falassem um pouco sobre o ano de 2019. É, qual a expectativa de CAPEX que vocês têm para esse ano? E como é que está a evolução do preço do produto? Vocês pretendem ou conseguem esse ano repassar esse aumento do custo do gás natural, que subiu muito ano passado? E também alguma expectativa de crescimento de volume que vocês tenham esse ano no mercado interno e mercado externo? Obrigado.
Desculpa, eu não peguei seu nome.
Luiz Otávio.
Luiz Otávio, obrigado pela sua participação. O Luiz, infelizmente a gente não passa guidance, tá? Então eu não vou responder as suas perguntas que possam representar guidance, tá? Deixa eu dar algumas respostas de uma maneira um pouco mais ampla e talvez mais no nível estratégico. Uhum. Do ponto de vista setorial, é esperado um novo ano de crescimento, mas um crescimento ainda modesto, né? E depende fundamentalmente aí do desenvolvimento aí do nosso ano, da economia, do mercado doméstico, e que está dependendo aí, como a gente está acompanhando aí, das reformas, né, do sucesso do nosso novo presidente e da equipe econômica. Então, ainda é cedo para dizer, e as respostas para as suas perguntas também estão dependentes disso, tá? A estratégia nossa é o que a gente já comentou, muito baseado quando a gente pensa no mercado doméstico, principalmente a Porto Belo Shopping, é uma estratégia de varejo integrado. Isso está ligado, sim, com o mix, isso está ligado, em parte, com o volume, está ligado muito, cada vez mais, com a experiência de compra, a satisfação do consumidor final. É nesse caminho que a gente quer continuar seguindo, tá? Isso obviamente, tem que ter efeito no nosso resultado. Desculpa ser vago assim um pouquinho, Luiz, mas é que realmente a gente, nossa política não passa guidance, tá?
Você pode falar então o nível de utilização da capacidade? Pelo que eu vi, a Pointer está 100% da capacidade, né? Em Santa Catarina, como é que está a utilização da capacidade?
Hoje eu posso dizer que a gente está operando com 100% da capacidade, e a gente não tem previsão de paradas, né? Porque na nossa indústria se fala de capacidade de forno ligado ou desligado, né? Não se opera com forno com a capacidade inferior à plena, tá? E a gente está com todos os fornos ligados.
Qual seria a capacidade de crescimento, então, de vocês, de volume físico?
Bem, em parte... Tem várias maneiras, né, Luiz? Tem o crescimento em função do preço médio, que está ligado a uma parte repasse de preços, e aí tem até uma ligação com a questão de repasse do custo que a gente sofreu ao longo do ano passado. Outra parte pode ser mix, né? E eu comento muito da questão de mix, porque ele tem um efeito importante no nosso preço médio, né? Pode ser feito investimento em aumento de capacidade. O mercado não tem sido favorável para isso, mas existem sim algumas oportunidades. E estoque, vocês devem ter percebido, a gente fechou 2018 com um nível de estoque bastante elevado, e tem espaço para a gente reduzir o nível de estoques.
Ok, obrigado.
Lembrando, caso haja alguma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9. Temos mais uma pergunta do senhor Maurício, da Rich Capital. Boa tarde, pode prosseguir.
Boa tarde, John, tudo bem?
Tudo bem.
A minha pergunta seria em relação aos resultados. Eu sei que vocês não dão guidance, mas vocês estão vendo uma inflexão, uma melhora para melhora de margem? A partir de quando vocês estão vendo isso? Seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta, se você pudesse detalhar um pouco mais como está a competição com outros players? Está uma competição muito difícil? A gente sabe que teve um aumento de capacidade nos últimos anos, especialmente no interior de São Paulo, de porcelanato.
Maurício, deixa eu me permitir só completar uma resposta que eu dei ao Luiz Otávio da questão de crescimento de volume. Tem mais uma alternativa aqui, Luiz Otávio, que é outsourcing, tá? O outsourcing, que é a gente vender produtos produzidos por terceiros, já foi muito maior na companhia, tá? E era basicamente produto chinês, tá? Essa é uma alternativa, mas que o contexto esse ano não é muito diferente do contexto ano passado. Mas só para não deixar passar que essa também é uma alternativa possível para crescer em termos de volume, tá? Deixa eu ir agora a sua pergunta, Maurício. Não vou comentar a questão de margem, tá? Esse talvez seja o mais sensível aí para a gente dar guidance. Obviamente que a gente está trabalhando para a gente mitigar os efeitos de custos que a gente sofreu, mas não consigo te passar, não posso te passar esse guidance, tá? Desculpe, você tinha feito uma segunda parte que são os concorrentes, né?
Sim.
A concorrência, de fato, tem um aumento de capacidade vindo em grande parte do interior de São Paulo dos últimos anos. Não é uma coisa tão recente, mas continua acontecendo aí ao longo dos últimos, diria, dos últimos 3-4 anos, um aumento de capacidade bastante grande em termos de porcelanato competitivo, tá? E isso elevou a capacidade ociosa da indústria, tá? Isso tem um efeito de maneira geral na indústria, tem um efeito menos direto na Porto Belo, porque a Porto Belo tem um posicionamento que nos distancia desse segmento do porcelanato competitivo, tá? Não é onde está nosso mercado, principal mercado-alvo. Pelo contrário, a gente está atuando cada vez num segmento mais alto, tá? Obviamente que tem, indiretamente, tem algum efeito, sim, mas não diferente do que a gente já vinha assistindo aí nos últimos três anos, pelo menos, tá? Então, não tem uma mudança significativa do ponto de vista de ambiente competitivo.
Beleza. Você me permite mais uma pergunta?
Claro. Você pode
falar um pouco dos resultados que vocês já têm hoje nos Estados Unidos, se eles são positivos ou não?
É uma operação que consome caixa, principalmente porque ainda está em fase de estruturação, tá? Nós estamos falando de dois warehouses, né, dois CDs que têm alguns meses de operação. Então, a operação, especificamente essa estrutura, né, ela ainda não gera resultado positivo na última linha. Também não é significativo o prejuízo que gera. É esperado, é dentro do que foi planejado, tá? Agora, também tem alguns efeitos indiretos, que o fato de a gente ter presença nos Estados Unidos tem melhorado bastante as exportações saindo do Brasil, tá?
Entendi, obrigado.
Lembrando, caso haja alguma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9. Temos uma pergunta, Ali Acionista. Boa tarde, pode prosseguir.
Boa tarde, senhor Suzuki, tudo bom?
Tudo bem.
Eu gostaria de saber se o senhor pode expor um pouco mais outros esforços de exportação da companhia. O senhor já citou aí os Estados Unidos, né? A dificuldade no mercado argentino, se... tem mais algum esforço aí em vista que o senhor pode compartilhar com a gente?
A exportação, Ali, é sempre um mercado difícil de desenvolver porque demora bastante tempo, tá? Até realmente desenvolver novos mercados ou mesmo novos segmentos. A gente já vem trabalhando aí nos últimos anos, principalmente à medida que a crise... mesmo lá em 2015, a crise começou a ficar clara, né, para o nosso setor que já vinha, a gente começou a trabalhar com mais força nos mercados. A gente tem uma atuação bastante ampla no mercado global, tá? Seja nas Américas, seja Europa, África, Oriente Médio, mesmo na Oceania, a gente tem mercados, por exemplo, da Austrália, que a gente é muito ativo, tá? Então, esses esforços em termos de mercado já vêm sendo feitos ao longo dos anos, tá? O que é mais recente, e não é de 2018, eu diria desde 2016, principalmente 16, 17, vem ganhando mais força, é a exportação da marca Pointer, tá? A marca Pointer foi um projeto originalmente que não contemplava a exportação, e hoje a representatividade no negócio da Pointer é equivalente à representatividade da marca Porto Belo ou do consolidado, como você quiser enxergar. Isso tem sido bastante importante aí na nossa exportação, tanto para atingir um segmento mais democrático, mas também para atingir aí mercados que a gente não conseguia atingir com o produto da Porto Belo, tá? Isso cria uma plataforma adicional de exportação que tem ainda espaço para expansão, tá? É uma das estratégias que a gente vem construindo, tá?
Ok, era só isso. Muito obrigado.
Obrigado, Alan.
Para fazer uma pergunta, por favor, digitar asterisco 9. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 9. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 9. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas e eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Suzuki para as considerações finais. Por favor, Sr. Suzuki, pode prosseguir.
Bom, agradecer a todos novamente pela participação de vocês. Acho que a gente tem uma sessão aí de perguntas que nos permitiu explorar mais a estratégia, algumas ações mais específicas e que acho que foram boas oportunidades aí para a gente falar um pouquinho mais da companhia. Aguardo vocês aí até a nossa divulgação do primeiro tri desse ano. Abraço a todos.
A audioconferência da PBG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.